Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando os diferentes estágios de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o estado da Bahia para conversar com Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, Alan. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão ouvindo aí.
E Alan, como que estão sendo feitos os trabalhos de colheita da soja aí no estado da Bahia? Que porcentagem das lavouras já foram colhidas até o momento?
A gente estima em torno de uns 15%, né? Que as primeiras foram colhidas as primeiras áreas irrigadas e as primeiras sojas precoces também, e um pouco da soja que sofreram um pouco com a estiagem, adiantou um pouco a colheita, né? Mas ainda está no início, né? A gente estima de 15%, acho que não mais que isso.
E até o momento, nessas primeiras lavouras aí colhidas, como que o produtor tem encontrado aí a produtividade?
Olha, esse ano a produtividade tá iguais às chuvas ali do mês de janeiro, mês de dezembro, né? Muito irregular. Então nós temos só áreas colhidas aí com 30 sacos, 40, 50, 60, 70. Até um pouco mais, mas assim é muito manchado, está variando muito em data de plantio, né, e precocidade. Quanto mais cedo foi plantado e mais precoce, mais teve quebra de safra, né? Agora a média vai melhorar a partir que vai entrar a semana que vem, entrar nas sojas que já estão quase praticamente com o ciclo normal e as lavouras mais tardias, né? Aí eu acho que a média melhora muito aqui na região.
A expectativa é que a colheita vá até que data por aí?
Ah, aqui normalmente a nossa colheita vai até 10, 15 de abril, né? O forte mesmo vai ser agora 10 de março a 10 de abril, né? É o nosso período mais forte de colheita aqui, tradicionalmente.
E essa irregularidade no clima, né? Um período muito seco, depois chuvas regulares, foi realmente o que marcou essa safra de soja 18-19 na Bahia?
Sim, praticamente o nosso veranico começou em 10 de dezembro, né? Foi as últimas chuvas gerais que teve. Entre Natal e Ano Novo tiveram chuva, mas muito variado aí, de 20 a 100 milímetros, né? Então quem ganhou 100 milímetros conseguiu repor o caixa de água no solo, né? E saiu melhor. Quem ganhou pouca chuva sofreu mais. E quem plantou primeiro, como eu já tinha falado, né? Então pegou janeiro o enchimento de grão. E a chuva foi normalizar dia 6 de fevereiro, assim, que dá para dizer que choveu, basicamente geral para todo mundo, um volume bom de chuva, né? Algumas regiões choveu em 26 de janeiro, mas uma geral mesmo foi 6 de fevereiro. Então foi um período muito longo de estiagem, com pouco volume e irregular. Por isso que as primeiras lavouras que plantou no início, né, que estava enchimento de grão, perdeu mais. E as lavouras que estavam ainda no vegetativo, floração, essas aguentaram mais e vão produzir bem ainda até o final da safra, né? Até o final agora de abril a gente vai ter o resultado. Com certeza vai ser bem melhor.
E Alan, o consórcio antiferrugem, né, apontou aí dois casos de ferrugem encontrados na Bahia recentemente. Chega a preocupar essa situação, ou até por ela ter vindo mais tarde do que outros estados, mais tarde até que o histórico aí da Bahia, são casos que pontuais e que não chegam a preocupar para o geral do estado?
Não, esse ano a ferrugem foi muito tranquila na nossa região aqui. Esses dois casos chegou agora, acho que são casos de testemunha, de arte pesquisa, e tem ferrugem na região, mas está controlado. O pessoal fez muito bem o dever de casa, o pessoal fez as aplicações preventivas, todo mundo aplicou na hora certa, né? E o clima também, não sei, o clima do Brasil Central foi meio seco, talvez isso aí ajudou a não aumentar os casos de ferrugem, né? E outra, nós temos o programa fitossanitário da Bahia, né, que é o programa de olho na ferrugem. A gente está fazendo um controle muito bom de soja xiguera, todo mundo está plantando na mesma época. A gente fez um calendário de plantio mais curto, né? Então são tudo uns manejos e formas aqui que a gente conseguiu, assim, acreditamos que a gente conseguiu já um benefício. tanto isso para a ferrugem quanto para a mosca branca. A mosca branca também chegou mais tarde na nossa região. Então, eu acho que nós estamos colhendo os frutos já de 2 anos de trabalho aí de um programa fitossanitário, que isso está já revertendo em benefício para o produtor, né? Menos custo de produção.
E Alan, da última vez que a gente conversou, né, lá no começo de janeiro, cerca de 30% da safra de soja já tinha sido negociada antecipadamente. Como que estão esses negócios no momento? O produtor conseguiu fazer mais vendas ou ele aguarda momentos mais lá na frente da colheita para fazer essa negociação restante?
Olha, segundo as traders aqui, já foi negociado em torno de uns 42% da nossa safra aí, que nós vamos colher, né? Isso falando numa média aí de uns 54 sacos da média da região, né? Assim, de tudo correr bem, pode até fechar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai ficar, acredita que a nossa área Bahia, 54 sacos de média, que está dentro das normalidades aí de alguns anos para trás, né? O ano passado, que foi uma colheita assim, excepcional, que produzimos bem mais, né? Então a gente fica um pouquinho frustrado, porque queria sempre colher igual o último ano, né? Ou melhor, né? Mas assim, a comercialização tá andando lenta, né? Um ano difícil, a gente não sabe, está muito indefinido ainda, preço de carga, dólar, a gente não sabe o que vai acontecer. O pessoal também estava segurando, que estava sem saber como ia ser a nossa safra, né? Então agora a safra está mais definida e acredito que agora as negociações comecem a andar mais frequentes, né?
É como que estão os preços da soja aí na Bahia no momento? O produtor consegue ser remunerado com os preços atuais? Ou fica aí a expectativa de que até por essa quebra um pouquinho da safra, esses preços possam melhorar daqui para frente?
Eu acho que essa é a expectativa do produtor. Está segurando um pouco porque o Brasil inteiro perdeu produtividade, né? Uns lugares um pouco mais, lugares um pouco menos. Só que a safra ainda vai ser grande, né? Então o produtor está esperando ver se melhora o dólar, se melhora Chicago, acaba aquela a disputa lá dos Estados Unidos com a China, né? Que também é uma barreira comercial. E o pessoal está segurando um pouco, né? A soja que hoje está girando em torno de 68 a R$ 70, variando do dia e da dólar do Chicago, né? Mas quem conseguir uma média boa é remunerado, né? Não muito, mas é. O problema é quem vai colher um pouco abaixo da média aí vai ficar apertado para pagar as contas, né? Porque a Bahia tem um custo muito alto. Eu acho que o Brasil inteiro também está com esse problema. Temos esse custo frete, tabelamento aí, que está tirando aí, em média, R$ 2 do produtor direto, né? Porque as empresas estão trabalhando com a tabela de frete para levar esse produto até o porto. O custo mais alto, né? E a gente fica dependendo sempre de alta produtividade para ganhar, para ter receita, né? Senão vai ficar apertado.
E Alan, esses produtores dessas áreas, né, de 15% que já foram colhidas, eles vão fazendo que tipo de trabalho nessas áreas já colhidas? Eles apostam num plantio de safrinha? Eles planejam ali algum plantio de cobertura para recuperação de solo? Qual que é a estratégia aí do produtor baiano para essa segunda safra?
Na realidade, o pessoal aqui, safrinha de milho aqui é um pouco limitada, né? Mas existe algumas pessoas que colheram primeiro, aí, início de fevereiro, arriscaram um pouco na safrinha. Mas a nossa chuva aqui é muito concentrada em março e início de abril. Aí, para o final, já existe um pouco mais de risco. Mas nós temos de tudo. Aqui tem pessoal plantando sorgo também, aquele feijão gurutuba, né? Também tem muitas áreas. Muitas áreas com braquiária, aí o pessoal está começando a difundir mais essa tecnologia, né? Que vão melhorar umas palha e raízes mais eficientes, assim, né? Vamos expor, né? Temos áreas de milheto, porque aqui a gente tem que ficar reinventando as situações para poder escapar dessas intempéries, né? E quanto mais palha a gente conseguir fazer no nosso sistema, melhor. Então, praticamente não fica muito solo descoberto aqui, não. A gente consegue fazer palha. Com o pouquinho de chuva que a gente tem, a gente consegue fazer um pouquinho de palha.
E Alan, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que tipo de palavra a ProSoja da Bahia pode deixar para o produtor baiano que vem encontrando nessa irregularidade nos níveis de produtividade depois desse clima tão adverso nesse ciclo da soja e essas incertezas também no mercado por conta de negociações, preço de dólar, Chicago? Que tipo de palavra pode ser deixada para o produtor baiano nesse momento?
Está com os números na mão, na mão, né? Ter seu custo de produção, tentar abaixar o custo. Eu acho que não adianta estar fazendo muita loucura. Tem que rever muitos investimentos aí, fazer com que a nossa receita, a nossa rentabilidade não esteja ligada diretamente à produtividade. Nós temos que ter uma média para ter uma longevidade do sistema. Fazer uma agricultura mais sustentável, sustentável que eu falo tanto na área de solo quanto na área econômica, né? Que a gente tem que pensar que nem um ano é igual ao outro, né? O ano passado a gente veio de uma safra muito boa, esse ano já a gente teve problemas, algumas propriedades vão colher muito bem, outras não. Então a gente tem que pensar numa média sempre do ao passar dos anos, né? E tentar sempre investir no nosso solo, para que a gente consiga ter uma receita boa, né? E mercado é muito difícil você falar, porque cada ano é um ano, mas tentar sempre que tiver bom preço e a pessoa achar que tá bom, tá, vai dar rentabilidade, que faça o seu negócio, né? Que faça o negócio acontecer. Não fique acreditando que vai ter algum milagre na agricultura, né? A gente tem que trabalhar com médias, né? Média de anos e média dentro do próprio ano, para tentar chegar sem ter, como é que eu vou falar, sem ter nenhuma, agora fugiu a palavra aqui, sem ter nenhum susto, né? Porque a gente sempre tem, acontece, ou às vezes é uma chuva que é demais, uma chuva de menos, né? Pragas, doenças também, mas tem que fazer o nosso dever de casa, né? E tentar ficar à mercê do risco, né? Tentar travar um pouco da comercialização, né? Fazer os preventivos no controle de doença, fazer o dever de casa. Eu acho que é o básico que tem aí. A Bahia esse ano ensinou, vai dar mais uma ensinada na turma aí, que fazendo as coisas certas já é um bom caminho, né? A gente já consegue um bom resultado.
Bom, tá certo então, Alan. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário da soja na Bahia. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Ok, bom dia aí para todos aí, para vocês aí.
Bom, esse foi o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia e conversou com a gente para contar um pouquinho desse panorama da soja, da safra de soja 18-19 lá no estado da Bahia. Até o momento, 15% dessa área de soja já colhida no estado e o produtor encontrando níveis de produtividade muito variados, que vão ali desde 30 sacas por hectare até mais de 70 sacas. Foi um ciclo de soja muito marcado pela irregularidade do clima, um veranico muito intenso, depois chuvas irregulares, esparsas, sem chuvas concentradas, e com isso aí essa variedade tão grande na produtividade. A expectativa do Alan da ProSoja da Bahia é que essa produtividade no final da colheita na Bahia deva ficar na casa das 54 sacas por hectare, ali dentro das médias históricas do estado, mas abaixo do ano passado, que foi aí realmente um ano muito bom para os produtores baianos. O mercado da soja na Bahia atualmente 42% dessa safra de soja já negociada e o restante aguardando as movimentações de mercado, essas definições com relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, preço de Chicago, preço do dólar, esperando que até essa queda na produtividade nacional se reflita em melhora dos preços lá na frente para ir negociar esse restante da sua produção lá na Bahia. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.